No podcast de hoje a gente falou sobre Réveillon 2020, Hollow Knight, Dragon Ball Z Kakarot, polêmicas da Junk Media e promoções da PSN. Eu sou o Saulo Raical.
E eu sou o Matheus Six.
E Saulo, você trouxe o primeiro controle de 2020?
Primeiro controle! What the fuck, né?
Saulo Raical, como foram as suas férias? Quanto tempo, rapá?
Saudade, Six. Pô, bom demais, bom demais. Férias entre aspas, né? É férias, mas não é férias. A gente, com esses trampos muito loucos, o pessoal de férias, a gente se sente férias, né? Parece que janeiro tem esse clima de férias contagiante que faz. Até mesmo quando você tá cheio das paradas pra editar ou fazer, alguém chama pra uma cervejinha e você fala, opa, vambora, né? A gente fica mais assim, receptivo.
Fica mais receptivo, é verdade. Eu vou falar pra vocês aí, o pessoal sabe que me acompanha no canal. Cara, eu às vezes lançava 2 vídeos por semana, assim. Sempre lanço 3, né? Às vezes 2, às vezes 1. Mas, velho, não dava. Não dava mais, estava muito sobrecarregado. E aí dei um tempinho e agora voltei com tudo em janeiro. Mas tamo aí pra gravar podcast. A gente tirou umas férias do podcast, né? Muita gente aí, a gente avisou que ia ficar um mês paradinho. Então voltamos agora com vários assuntos sobre jogos e cotidiano e entretenimento.
Exatamente. Essa época do ano tem essa coisa, né? De todo mundo que acompanha conteúdo de internet. Geralmente é uma época que a galera dá uma sumida, né? E aos pouquinhos vai pipocando o pessoal de volta. Mas lembrando você que tá aí ouvindo a gente também agora, que o Six tá sempre colocando no stories as festinhas que ele tá indo, viu? Isso aí a gente pode sempre
estar acompanhando. Ah, meu Deus. Não, o pessoal me segue no Instagram, sabe? O meu Instagram é pessoal mesmo, eu não posto nada de videogame, nada de nada, assim, gente. Eu acho que é até assim que funciona essa parada, né? Eu vejo muito criador de conteúdo postar: oi, gente, lancei um vídeo, arraste o dedo para cima. Eu não sou muito dessa
eu
vibe.
Acho esse formato meio chato, porque parece que a pessoa tá fazendo faz a conta do Instagram só para fazer propaganda de outras coisas dela, né? Eu acho mais legal quando é tudo misturado mesmo. Não sei se os algoritmos gostam desse formato, mas eu acho mais gostoso quando você segue a pessoa e não a propaganda de outras plataformas que ela faz, né?
Falei com pessoas que trabalham no ramo, os caras, velho, Instagram é para fazer a tua vida, os caras querem ver a tua vida. Então tá bom. Então vamos lá postar fotinho de comida.
Teve uma festa, inclusive, Six, que você, acho que foi na sua casa, que você marcou, sem sacanagem, acho que 493 pessoas, tá mentindo, nem tanto, mas tinha no mínimo umas 8 pessoas marcadas no mesmo ponto. Ontem não, acho que tinha uns 14, cara, tinha muita gente marcada.
Eu fiz uma social aqui em casa, no meu AP, e aí eu chamei alguns amigos. Cara, deu umas 40 pessoas no máximo. Mas faltou gente. Era pra vir mais gente, mas tinha outro rolê em outro lugar. Então, fiquei triste. Era pra vir todo mundo de todas as turmas. Mas tudo bem. Tá tudo certo.
Pô, tava tão vazio, né?
Foi legal, cara. Foi legal. Tipo, o pessoal se enturmou bastante. Foi bem divertido.
Teu Réveillon foi bom, Six?
Foi muito bom, cara. Assim, o pessoal, normalmente, eu não sei como é que é isso, Saulo. Até vou te perguntar o mesmo depois. Porque aqui na cidade, muita gente vai pro litoral no Réveillon, sabe? Muita gente pega o carro e vai pro litoral com os amigos, com família e tudo mais. Uhum. E muitos amigos meus foram, os mais jovens, mas alguns ficaram aqui na cidade. Então, o meu amigo, um abraço pra ele, o Prina, ele ficou em casa, foi na casa da mãe dele, tinha piscina, ele falou, gente, chama quem tá aí na cidade da trupe de vocês e vamos colar lá na piscininha. Bora. E foi todo mundo lá, foi divertido, conheci gente nova, umas amigas dele de Caxias, foi muito legal, foi muito divertido. E olha só, na virada, um pouco antes da virada, a gente fez uma janta aqui com os brother, né, aqui no AP do lado, aqui do meu amigo, do meu vizinho, o Frajola aí, pra quem é do Super Controle, lembra?
Beijo, Frajola!
Cara, e aí minha irmã, beijão, voltou pra casa, antes de sair de novo, né, ela tava numa janta também, com um gato na mão, um gatinho preto.
Sim! A lua?
Não, cara, olha só que
não era a lua ainda?
Não era a lua, era um gatinho preto, fêmea, né, uma gatinha, e aí eu fiquei com ela, e aí a gente falou, bom, tem muitos fogos e muita gente na rua e tudo mais, né, cidade pequena, né, tem esse climão, e aí esse gatinho tava perdido, aí antes de fazer a virada, minha irmã, era umas 11h30, trouxe o gato, falei, bom, vamos deixar o gato aqui no teu quarto, então, vamos fazer a nossa festa por aí, né, amanhã a gente vê o que faz com ele. Aí ninguém pediu sobre o gato. Tipo, a gente foi nas redes e tal, ninguém falou nada. Comecei a postar stories, foi bom, né? Vou ficar com a gatinha pra mim. Aí passou uma semana e aí... Não, passou uns 3-4 dias. Aí vieram falar que o gato era não sei quem lá, blá, blá, blá. Daí a associação, né, da cidade pediu o gatinho de volta. Então eu fui e devolvi, só que eu fiquei muito apegado ao Mimi. Muito. Poxa. E aí eu falei, bah, se que aparecer um gatinho preto, eu vou querer, porque eu queria um gato preto. que a minha outra gata, depois de 18 anos, ela veio a falecer. Cara, 18 anos durou pra caralho aquele gato. E aí, aí achei. Aí faz... Cara, hoje é sexta-feira, foi na segunda-feira, uma mulher me ligou e disse, ó, tem um gatinho preto aqui, uma fêmea também, tá com um mês e pouco, desmamou agora, quer pra ti? Falei, porra, é esse aí. Aí eu peguei e tô com ela
bonitinho.
Aí. E comecei o ano muito bem, cara, que eu sempre queria um gatinho de volta. Eu tinha o meu, mas o meu ano passado, foi em fevereiro do ano passado, ele faleceu. E aí eu queria, né, mas tem o cachorro também, então fica meio foda. Mas agora com o gatinho pequenininho, sem treta nenhuma, ela só é bem carente, porque ela foi abandonada também, né?
É, muito novinha também.
É, e ela
tá normal, assim... é a época que mais vai ficar pedindo atenção, né?
Mas eu dou total.
Eu me amarro nos petzinhos, cara, legal demais, pô, legal demais. O bom exterior também é que facilita pra ter uns pets.
Total atenção pro mim. É massa, né, cara? Você também tem uma gata aí, né?
Tenho,
que apareceu aí. Mas isso aí, cara, Réveillon foi divertido, daí eu tô indo pra uns colegas aí diferentes, conhecendo gente sempre... E esse clima de férias, né? Eu não tô de férias, mas o pessoal tá, então eu tô aproveitando enquanto eles ainda estão. Mas e você, Sal? Como é que foi a virada aí do ano? Eu fiquei sabendo que você jogava Dark Souls e bebia. É, como é que é essa história?
Não, isso foi na semana do Réveillon, né? Um dia e dois dias antes dali. Cara, foi bom pra caramba. Tipo, é porque geralmente no sabe aqueles dias próximos do Réveillon que tá meio Réveillon também?
Uhum.
Então a gente tava fazendo assim, tipo, eu tava editando bem cedinho, né? Aí de tarde, quando tinha alguma gravação assim e tal, fazia também. Mas aí depois, no sábado, domingo, antes... O Réveillon foi terça, né? Se não me engano.
Foi terça pra
então
quarta,
foi isso. Foi tipo sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Foi um negócio emendado de outro, assim. A gente acordava, geralmente, e fazia alguma coisinha, jogava um negocinho, não sei o que e tal. E depois ia pra casa de não sei quem, tomava uma cervejinha de tarde, depois do almoço, depois mais tarde, não sei o que. Vai chegando de noite, aí depois já tá aquele negócio muito assim, putz, agora vontade de dar aquela descansada. Aí chegava em casa, jogava um Dark Souls meio bêbadozinho, pá.
o Dark Souls 1, né? Detalhe.
Sim, Dark Souls 1 Remaster. Tem um brother meu, um abraço pro Luizinho, que voltou a jogar. Não tem nada mais gostoso do que ter um amigo seu jogando Dark Souls pela primeira vez e a pessoa te passando o backlog. Log, assim. E aí, ele tava jogando também, aí ia contando pra mim e tal. Eu joguei bastante Sekiro no final do ano. Eu, inclusive, sabe aquele negócio da Sony que diz como é que foi o seu ano? Que ele diz as horas?
Sim.
Você fez isso?
Eu fiz, mas eu joguei tão pouco esse ano. É? Quer dizer, ano passado eu joguei tão pouco.
Qual foi o seu top 3?
Meu top 3 foi Sekiro... nossa, Sekiro, Final Fantasy VIII Remastered e Final Fantasy VII.
Porra, os anos 90 voltaram, né?
Os anos 90 voltaram.
O meu foi Sekiro, Death Stranding e Ni no Kuni. Olha só, Ni no Kuni foi 50, Death Stranding 60 e pouco e Sekiro, cara, 170.
170 horas?
170.
Você platinou o jogo?
Não platinei Sekiro.
Porque tu não quis.
Cara, não sei se é porque eu não quis, não, porque aquele... Teve dois boss só do jogo que eu não matei. Eu fiz todos os finais e tal, mas tem dois boss opcionais que eu não matei. O primeiro é o Demon of Hatred.
Tô ligado, tá ligado? Filho da puta esse cara aí.
Porra, filho da puta pra caralho. É, tô, assim, não insisti muito, não quer dizer que se eu tivesse insistido muito eu mataria, não, tá? Só que eu meio que enchi o saco. E até que depois já zerou, eu falava, velho, foda-se, isso aqui é extra. E um que eu não lembro agora, sinceramente eu não lembro, se eu, da outra vez eu matei, é a última forma do Coruja, que é ele boladaço e mais novo, rápido pra um caralho, assim... Que pra você fazer, você tem que fazer todo um vai e volta de conversa com eu não sei quem e tal. Acabou que eu não falei de Réveillon, né?
Mas tudo bem. E aí, como é que foi?
Cara, o Réveillon foi bom pra caramba. A gente, de último... Minha família tinha ido pro litoral lá de Espírito Santo. Eu não gosto muito de viajar em Réveillon, porque é um trânsito do inferno pra ir, um trânsito pra voltar. Aí eu gosto de viajar mais em época que não é muito assim, sabe? Essas datas muito festivas. Aí eu passei por aqui mesmo no interior. Não fui atrás de nada pra fazer e falei, vai aparecer alguma coisa. E apareceu alguma coisa, olha que legal.
Sempre,
os amigos,
né?
Nossos chamaram a gente pra passar na casa lá e tal, com piscina, bebedeira pra caramba, cada um levou um monte de... Cara, eu sei que a gente passou a madrugada inteira bebendo pra caralho, nadando na chuva, foi bom pra caralho, assim... Uma festa que você volta absolutamente todo molhado é uma festa boa, né?
Ah, bom demais, cara. É isso aí, o cara volta demais. lavado a alma, virou ano,
exatamente,
lavou a década.
Exatamente. Cara, tipo, conheci uma galera, inclusive um abraço pro Kaique, sua turma, toda a galera lá de São Paulo que tava lá, que tava aqui. Olha só, não passei em São Paulo, mas tava toda a galera de São Paulo.
Ah, então tá.
Lá,
ótimo.
Inclusive.
Cara, é muita mistura de bebida na virada, né? Não sei se tu chega a fazer isso.
Nossa, exatamente. Isso aí é uma coisa que é foda, porque assim, você fica tomando uma cervejinha que que você fica tomando o tempo todo, né? Pra você poder não capotar tomando destilado o tempo todo. Aí você fica tomando uma cervejinha, aí lá, por exemplo, a galera tá fazendo uns drinks de gin, ah, beleza, um ginzinho. Aí alguém faz uma caipirosca, você toma uma caipirosca.
E depois aí, espumante, e aí tu desaparece.
Exato.
Mas eu acho estranho, eu até queria te contar uma história, porque no meu Réveillon, só voltando um pouco, uns dias antes, dois amigos meus não tinham assistido Os Vingadores, né? O Ultimato e aquele outro lá, sei lá o nome daquele filme. E aí no dia da virada, era terça-feira de tarde, eu chamei um brother pra assistir aquele filme do Spider-Man que fecha o arco todo, sabe? Enfim, dos 10 anos da Marvel e tal, o último filme, não sei o quê. E a gente começou a tomar Skol Beats. E aí depois a gente foi comer na janta ali do Frajola, e aí a gente foi começando a tomar isso, aquilo. Como tu falou, tem um ginzinho aqui, aí espumante pra lá, aí uma mistura de suco louco aqui, aí você... Beleza, né? E não aconteceu nada pra mim no dia seguinte. Tipo, eu tava de boas, assim. E olha só que loucura. Há umas 2-3 semanas antes desse dia aí, eu saí com o meu amigo às, sei lá, cara, a gente saiu às 9 da noite e eu cheguei em casa e pelas 6 da manhã. E no outro dia eu tava muito mal, então eu não misturei nada, Só que eu descobri que colocaram alguma coisa na minha bebida. Acho que colocaram aquele MD, tá ligado?
Caralho!
E aí eu tava muito louco.
negócio puxado aí.
Cara, E aí eu tipo, no outro dia eu tava muito louco, assim, tipo, muito triste, sabe? Muito, não quero fazer nada. E aí eu tava me dando conta, falei, caraca, isso é realmente o Blue Monday, quando tu coloca alguma parada, assim.
É, você entende disso, tá melhor do que eu pela psicologia da coisa, né? Mas essas coisas que dão essa explosão de dopamina e tals, né? Serotonina, etc. No dia seguinte dá uma ressaca depressiva, filha da puta. Né?
É, exatamente, é isso aí. É uma droga que libera dopamina, assim, pra caramba. E, cara, acho que foi uns 2 copos que encheram lá. Muito felizão, assim, muito. É, e no outro dia assim.
As ressacas têm umas coisas muito malucas, né?
Exato.
Porque, por exemplo, no Réveillon mesmo, a galera bebeu bastante, assim, eu e minha esposa, a gente tomou bem, assim, lá, mas no dia seguinte a gente tava super de boa, acho, porque a gente bebeu coisas legais, assim, sabe, também. E eu lembro que 2 dias antes do Réveillon, cara, eu tive uma ressaca terrível, terrível, só de tomar breja, tá ligado?
Caralho.
Só de tomar uma cervejinha ali. E eu fico pensando, às vezes, gente, que, sei lá, às vezes parece que você dá um susto no teu organismo e ele não tava esperando, sabe? É tipo o job, você dá o job pra ele de filtrar o sangue inteiro, de um dia pro outro ele tá na preguiça e fala, hoje eu não vou trabalhar não, aí você fica morrendo, tá ligado?
É mais ou menos isso, né, meu, porque é foda, né, a gente tá mais velho e tal, a gente não é mais tão jovenzinho assim pra...
É, tem isso também, né?
Pra sair todo dia, né? Mas eu entendo. E são essas, jogou o quê que... Eu sei que tu jogou, eu vou dar spoiler aqui, mas por quê, cara? Por quê? Qual que
então,
é
até pra deixar bem claro pra todo mundo que ouve a gente, né? Eu e o Six, a gente conversava por áudio sobre absolutamente tudo, e aí agora a gente conversa por áudio tudo, menos jogo, porque
menos jogo
a gente deixa pra conversar aqui no podcast.
Pois é, porque o Saulo fala, tô jogando tal coisa, falei, segura pro podcast.
É tipo isso... Six, estou jogando Hollow Knight e só vou falar a respeito durante o podcast. Então chegou o dia de falar a respeito. Eu comprei Hollow Knight há mais ou menos um ano e meio, quando estava numa promoção de quase R$30. É, inclusive, fica a dica aí, Hollow Knight está sempre muito barato para qualquer videogame. Pro Switch ele estava menos de R$30, inclusive. E é aquela versão que tem tudo, não me lembro o nome dela agora, World Heart, não sei o que, Edition. A primeira vez que eu joguei Hollow Knight... e ouvi falar dele, era porque simplesmente a internet passou a amar Hollow Knight, que jogo maravilhoso, que jogo lindo, e ele é muito mais do que um rosto bonito, e as pessoas usavam aquela velha descrição de o Dark Souls dos Metroidvanias.
Não tô te interrompendo, eu vi um vídeo do canal gringo que ele falava assim, a década do Dark Souls, né? Porque todos os... Meu, ele postou muita foto de artigo, de sites e vídeos do YouTube, assim, falando o jogo é o Dark Souls de não sei o que lá, né? Tipo, Forza não sei o que lá, Dark Souls dos jogos de corrida, o Cuphead, o Dark Souls 2D.
Sim. Tem um perfil do Twitter que chama The Dark Souls Off, não sei se você já viu. Sempre que alguém posta é o Dark Souls do alguma coisa, ele dá RT ou dá um print.
Eu não sabia disso.
É muito bom.
Mas
é muito
então, bom. Hollow Knight é realmente o Dark Souls dos Metroidvanias? Qual que é essa?
Nossa, não, é, assim, resumindo o que ele tem de Dark Souls, o que ele tem de Dark Souls é, quando você morre, as suas paradinhas ficam lá e você precisa voltar até o lugar pra não perder a sua parada. É
tá sacanagem, isso. Só isso.
É, e ele tem um lorezinho, mas eu acho que nem se compara ao lore de Dark Souls. Mas aí, porque eu também não fui muito a fundo, provavelmente ele tem um lore mais profundo, etc. Mas é isso aí,
ele
sabe?
Tem um lore, tipo, com itens e o cenário, contando histórias.
Isso. Assim, pra quem não tá ligado o que é, Hollow Knight é um Metroidvania, né? Se você não sabe o que é um Metroidvania... Não, você sabe, né? Vai, se você tá aqui, você sabe. Ele é um Metroidvania e ele é muito bem desenhadinho, é muito fofinho... Alguém até outro dia tinha me falado de uns cartoons que lembra o estilo Hollow Knight. Eu, sinceramente, não acompanho muito cartoon, então vai ser difícil de comparar com alguém. Mas, assim, é tudo muito fofinho, tudo muito bonitinho. Traços simples, porém muito bonitos e com muita sombra. Tudo é muito escuro, tons de cinza.
É bonito, mas são uns bichos nojentos, né, mano?
Não, é, se você jogar, ele não fica nojento. É que é inseto, né?
Todo mundo é insetinho,
assim.
Eu digo nojento.
Mas eles são bonitinhos, eles não são insetos. Tipo, os traços são bem arredondadinhos, assim, sabe? Parece... Assim, sem querer zoar o jogo, mas só pra ficar mais fácil de ilustrar, ele parece umas coisas meio flash desenhadinho, assim, sabe o que eu quero dizer?
Sim, sim. Eu joguei um pouco dele. Mas
meio
pra
flashzinho,
galera,
assim. Ele é um jogo bastante aberto. Cara, ele é a fórmula clássica de Metroidvania. E o que eu acho que ele é melhor é porque ele é mais difícil que os últimos Metroidvanias que eu joguei. Ele realmente ele é uma jogabilidade 2D, que você tem que prestar atenção no padrão dos inimigos, etc. Assim. E já de cara eu falo, a única coisa que me aborreceu um pouco nele é que eu achei ele meio grande demais. Eu demorei 40 horas pra zerar ele.
Caramba, velho.
E não. Eu já ouvi dizer, no How Long to Beat, inclusive, a galera fala que... Eu não sei como tá hoje, mas a turma fala que Hollow Knight é entre 50 e 70 horas pra jogar bem, assim. Como eu joguei com as DLCs, é provável que muita coisa que eu fiz era extra, entendeu? E porque não dá pra você saber muito bem o que é extra e o que não é, a não ser pela você meio chutando, assim, sobre o level design do jogo, e falar, acho que isso aqui não tem cara de ser do segmento da história e tal. Mas gostei bastante do jogo, ele tem um lance de lore escondido, tem vários caminhos que só servem pra você saber da história. A história é curtinha nos textos, você tem que pegar pequenos... As pessoas te falam pequenas frases sobre várias coisas e você vai sabendo, que eu acho uma maravilha. Nesse sentido também tem um pouco de Souls, de tem um pouquinho em cada lugar, você tem que juntar as informações. Então não chega um lugar que eu leio um texto que tem 3 páginas sobre o jogo, entendeu? Ele é bem, eu acho, pra galera old school. Porque ele é bem jogo de plataforma, pular aqui, pula ali, pula enquanto acerta. Quando você ganha os itens, como todo Metroidvania, né, que você começa a desbloquear pedaços do mapa, que você tem que voltar, ir de novo, voltar, não basta você pegar o item que te faz, sei lá, tem um item que faz você dar pulo duplo. Mas não é só peguei o item de pulo duplo, agora eu alcanço. Eu tenho que conseguir dar um pulo duplo bem preciso naquele lugar e depois voar pra não sei onde. É, ele pede uma certa precisão, sim. Tem lugarzinhos que... Ele não é um jogo pra quem não tá acostumado a jogar joguinhos, não. Porque como ele é muito fofo, eu acho que ele pode dar, às vezes, essa impressão.
Eu lembro de uma cena do jogo que, tipo, sei lá, tinha um inimigo... Tinha que pular nele e dar um pulo duplo no ar, assim, uma coisa assim, pra tu cansar uma plataforma. E isso não era um negócio secreto, era tipo um negócio que precisava fazer, sabe?
Várias coisas nesse jogo me fizeram ficar um bom tempo travado. Cara, eu pra você ter noção, sabe aquela série The Politician do Netflix?
Tá, não sei, mas enfim.
Bom, enfim, eu aqui acho que eu já falei algumas vezes aqui, né? A sala aqui de casa tem 2 TVs. Então, geralmente, minha mina fica assistindo série e eu jogando. E a gente, ela acompanha meio que o que eu tô jogando e eu vou meio que acompanhando a série que ela tá assistindo. A gente fica junto fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ali, sacou? Eu assisti essa série inteira travado numa parte, pra você ter noção.
Caramba, como assim?
8 episódios. Porque eu... O Hollow Knight, ele é muito aberto. Ele não tem indicações muito claras sobre exatamente o que você tem que fazer. E embora, como todo jogo de Metroidvania que tem um mapa, fica um pedaço onde você não foi em branco, você fala, então eu tenho que ir ali, ó. Porque olha só, tem uma porta eu não segui. Tem lugares que você meio que vai e você já completa o mapa, só que você vai precisar voltar lá. Apesar desse jogo ter marcador de mapa, dificilmente eu usava o marcador, o que se revelou um erro depois. Então, teve uma parte que eu esqueci de ir no jogo e eu tive a manha de passar, sei lá, aproximadamente 25 horas do jogo sem um item que aparentemente depois de 3 horas você já consegue.
Meu Deus do céu.
Então eu passei um monte de lugares de um jeito muito mais difícil do que o jogo queria, porque eu não tinha isso, mas eu arrumei um jeito de passar.
Tu fez a clássica... Ah, ok, tem um mapa, eu vou começar lá de cima e vou ir descendo pra ver onde eu tô?
Não, esse jogo, o mapa é muito grande.
Não consegue fazer isso.
É, não foi nem de, ah, eu vou por aqui por lá. Eu simplesmente não vi uma passagem, ou vi e morri, esqueci dela e fui pra outro caminho. E o que aconteceu foi, cara, eu abri muito grande o mapa, assim. Eu não saberia comparar, mas imagina, sei lá, um mapa do tamanho de talvez 12 vezes o mapa do castelo do Castlevania Drácula 10, Castlevania X. Imagina algo bem grandão, assim.
É grande,
tô exagerando muito, mas vamos supor que eu abri pra caralho, assim, e chegou a ponta de um mapa, precisava voar. A ponta de um outro mapa, precisava voar. A ponta do outro lado, voar, e a outra voar. Falei, gente, eu tô cercado de lugar que não tem... Eu não tenho mais pra onde ir. Eu preciso voar, mas eu não sei voar. E foi isso. Eu fiquei aproximadamente entre 5 e 10 horas procurando onde ficava a porra do negócio que me fazia voar. E aí, uma hora eu encontrei.
Tu pega um trem minhoca, né, uma hora.
Sim,
não,
você pega...
Uma espécie de fast travel, né?
É, na verdade é um besouro. Você tem duas fast travel. Você tem um besouro e tem um trem, que é um trem mesmo. Mas de bicho é um besourão. É um besourrão, né? Deve ser o aumentativo de um besouro. Ah, os personagens são muito fofinhos, cara. Tudo é muito fofinho. Esse besouro, por exemplo, ele tá atrás da... Ele tem a quest dele que eu não fiz, porque eu não encontrei onde era. Mas ele tá procurando a terra natal dele, que eu encontrei a terra natal. Mas ele falou que acha que tem, que deve ter mais alguém da espécie dele, porque todo o resto morreu. E eu não encontrei, não. Imagino que tenha. Mas encontrei só esse daí. Eu zerei esse jogo ontem. Eu zerei ele ontem à noite.
Olha,
inclusive,
só.
O último boss é bem triste. As coisas durante a batalha.
O que é triste?
Eu não quero dar muito spoiler, porque é um último boss, né?
Ok, tá.
Mas eu fiz um final e muito provavelmente esse jogo tem mais de um final. Eu joguei bem blind mesmo. E tem mais um final, provavelmente, porque dá a entender que tem outro final. O jogo fica meio assim, se você seguir por aqui é a batalha final, hein? Não sei o quê. Tem certeza que não quer fazer mais coisas, sabe? Umas coisas meio assim. Mas gostei bastante, tá? Gostei bastante do Hollow Knight. Foi um jogo que teve 40 horas. Por 25 horas eu me diverti muito. Durante 10 horas fiquei puto pra caralho. E nas últimas horas foi relativamente fácil, provavelmente, porque eu peguei todos os upgrades que tinham, porque eu fiquei preso na história, então eu cheguei no último chefe bem forte.
Chegou com o level no máximo lá. Ah, cara. Assim, eu joguei umas 3 horinhas dele e eu achei meio cansativo o ambiente, sabe? Aquela escuridão e tudo mais. Porque, pra quem não sabe, tu falou, é fofinho e tal, mas é embaixo da terra, né? Você vai descendo cada vez mais profundamente, né, na parada.
Eu acho que o começo desse jogo é levemente... Não é muito convidativo, porque tem duas coisas que suspeito eu que já deveria vir de cara. É muito legal você encontrar elas, mas se elas viessem de cara seria mais legal.
Mapa.
Que é mapa e bússola.
Exatamente.
Porque nesse jogo, cada área que você entra, você tem que encontrar o cara que desenha o mapa, aí você compra o mapa dele, e ainda assim, o mapa não vem completo. Você tem que andar nos lugares, e só quando você descansar de novo no seu... na sua Fire Link Shrine, né, que seria o banquinho do jogo, você desenha o que você encontrou a mais do mapa, porque o mapa não vem completo. E, além disso, você não sabe onde você tá no mapa. Você tem que entender o mapa e saber onde você tá, a não ser que você use um item que é uma bússola. E tudo bem, é só você comprar, mas se você é desses que fica juntando dinheiro e não quer comprar a porra do item, você pode passar um mau bocado. Então,
adivinha quem
começo...
fez isso? Exatamente.
Sério?
Eu tinha o um mapa, eu falei, velho, aonde que eu tô nesse lugar? Aí eu ia me baseando assim, tipo, tá, aqui tem essa subidinha aqui, que eu olhava no mapa e falava, devo estar aqui, mas não deve, acho que o jogo não vai me indicar onde é que eu tô. Aí passou umas 3, 4 horas, eu falei, ok, tem uma bússola, uau, por que eu não comprei ela antes, trouxão? Não é que não é, acho que tu falou bem, né, não é convidativo, mas eu meio que dei uma largada nele, porque também eu tava jogando no PC, e eu não gosto de jogar no PC, muita gente fala,
eu também tenho isso.
Tem que comprar um PC gamer, e eu falo, cara, ligar o videogame tá mais fácil, então... Na época que ele saiu, ele só saiu pra PC. Agora que ele tá no Play e no Xbox, né? E no Switch, eu acredito. Então, é mais sussa.
Sim. Eu, esse jogo, acho que se ele já viesse com o mapa e a bússola, a turma ia se animar mais. Pra mim não foi um problema, mas eu me diverti mais depois das 5 primeiras horas do que no comecinho.
Cara, eu acho que a bússola, tudo bem. O mapa tudo bem tu comprar e tal, mas a bússola acho que é essencial, cara. Porque nem que tu tá no escuro, tu liga ali, eu tô aqui.
E ela ocupa um slot, né? Porque você tem número de slots que você pode usar de itens pra... e a bússola ocupa um.
É o Dark Souls, cara. Dark Souls, Metroid.
Mas queria deixar bem claro pras pessoas que forem jogar ele que, sério, ele não tem nada a ver com Dark Souls, tá? Assim, nada, eu amo Dark Souls, mas eu quero dizer o seguinte: gostei dos dois jogos, mas fora a coisa de quando você morre, tem que voltar lá, os itens ficam, etc e tal, é bem possível que você não goste de jogar Dark Souls, mas goste de jogar Hollow Knight, tá? Até porque também a jogatina é totalmente 2D no Hollow Knight. Então,
e é bem fácil os bonecos, não é tão difícil assim, tipo, decora o padrão do chefe e
é
isso aí.
É porque como eu joguei misturado com a DLC, depois que eu zerei, eu não tive muito tempo ainda de ver sobre o jogo, porque eu acabei de zerar ele tem pouco tempo. Mas eu ouvi dizer que alguns os boss realmente difíceis que eu acabei lutando contra era coisa de DLC. não era do normal ali. Tanto é que o último chefe foi bem mais fácil que outras batalhas que eu tive.
Olha só, DLC então veio pra regalos, cara. É o Dark Souls.
Pois já fica aqui, quem jogou Hollow Knight, pra mim a batalha mais difícil que eu tive foi contra uns 5 ou 6 besouros, que cada hora vai nascendo um, revivendo um, etc e tal. E se você teve... Só que assim, foi a mais difícil que eu tive, mas em meia hora eu passei. Então não é tipo Dark Souls, que eu já fiquei 2 dias pra passar do Ernest Eismond, sabe?
É verdade.
Ele nesse nível de dificuldade também.
Tá certo, é mais tranquilo, é um jogo mais de boa, é um jogo, meu, é um jogo saudável, um jogo... Assim, pena que... Eu até jogaria de novo, jogaria, mas, cara, como tu falou 40 horas e no Hollow Knight 50,
então eu
acho que... eu falei, não.
Pois é, lembra quando eu falei do gato roboto? Que
é tão
mas
curtinho, né? Ele é tão simples.
Puta, cara, putz, Metroidvania, eu gosto menorzinho, assim. Adorei jogar, mas pra mim, se ele fosse 15 horinhas, seria melhor. Inclusive... Tava agora as promoções da PSN, todos os jogos que eu comprei, eu peguei, abri todas as abas, eram 1000 e não sei quantos jogos, olhei cada um dos negócios, depois falei, vamos no How Long To Beat e ver qual tem menos de 10 horas, porque eu não quero... Cara... não, esse mês agora eu quero jogo de até 10 horas, não quero nada com mais que isso, daí 10, mais de 10 agora, só lançamento de Final Fantasy VII Remake, daí pra frente eu quero jogar coisinhas pequenas e vamos lá, que tem coisa demais saindo e não tá dando tempo, mano. Tá.
Que foi adiado, né, mas a gente fala isso semana que vem, né?
É verdade, é verdade.
Não só ele, altos jogos aí sendo adiados. Aí
Cyberpunk e ele, teve mais aí?
Teve o
Cyberpunk,
teve o Cyberpunk e teve...
Teve o Avengers, mas ninguém se importa, esse canal.
Cara, teve mais um, mas a gente vai pesquisar e semana que vem a gente traz... Daqui a 2 semanas a gente traz a notícia de verdade, ok? Ok.
Eu estou sabendo que você está jogando um jogo onde os personagens têm cabelos de cacho de banana, é verdade?
É verdade! Só deixa
uma coisa antes. Mão.
Só deixa falar uma coisa antes. Dragon Ball Kakarot. Sim, eu recebi o jogo na quarta-feira, hoje é sexta. Eu acho que o embargo caiu hoje, muita gente já tá falando sobre ele, vocês vão ouvir isso só na segunda. Tem uma coisa pra falar sobre ele, eu joguei acho que umas 8, 10 horas. Tem mais jogo por aí, tem muito mais jogo. Cara, Saulo, você assistiu ou tem alguma memória nostálgica com Dragon Ball?
Absolutamente nada. Único link com Dragon Ball é porque eu gosto muito de Chrono Trigger e é o Akira Toriyama também. Mas fora isso, eu não tenho a menor ideia.
Você nunca jogou nenhum joguinho de Dragon Ball? Nunca viu nada do anime? Nada?
Não, anime nunca vi nada. Eu joguei Dragon Ball do Super Nintendo na época, porque a galera falava que é o Street Fighter, que o raio vai pra... é grande pra caralho. Era basicamente isso.
Olha só. Vocês também tinham isso, né? Eu também tinha isso.
Sim.
A galera ficava alucinada, porque, mano, o Street Fighter era só um poderzinho. Dragon Ball, cara, meio que voltou com tudo por aí, porque nessa última década a gente teve 3 filmes pelo Akira Toriyama, que antes os filmes eram só filler e, sabe, aqueles não canon, sabe, que não tem nada a ver com a história e tal. Aí tivemos 3 filmes, teve um filme que inseriu um novo arco aí dos universos e paralelos e não sei o quê. Tivemos um anime novo. Um anime com, nem lembro quantos episódios, acho que 131, se não me engano, Dragon Ball Super. E tivemos um outro filme do Broly aí que saiu ano passado. Eu fui 2 vezes no cinema ver, uma em japonês e uma em BR. E também tivemos jogos aí como o Xenoverse 2 e o FighterZ Z. O Dragon Ball FighterZ Z, que é um jogo de luta aí que tá na Evo, né? Não sei se tu acompanha a Evo, ou o pessoal aí que é um jogo de luta muito, muito voltado ao profissional. Tanto que o pessoal
e muito
vê aqui.
Bonito.
bonito. Muito bonito. O pessoal veio aqui jogar e eu falei, ó, gente, só dá quadrado e R1 e R2, que é, quem não sabe jogar é isso aí. E os poderes é meia lua e R2, assim, tipo, no Play 4. E é bonito pra caralho, tu vê aqueles poderes explodindo lá e o mundo explode no fundo e bad, que tem uma história totalmente nova pro do FighterZ. O Xenoverse 2 também é um jogo que conta a história do anime, mas tem viagem no tempo, tem umas coisas diferentes, assim, você cria um personagem, o Saulo Raikal, aí você entra no mundo de Dragon Ball, numa hub, aí você pode ajudar o Goku, o Piccolo, os bonecos lá do Dragon Ball, tá? Então, jogos diferentes. E quando saiu esse jogo, o Kakarot, assim, o pessoal falou, ih, lá vem, mais um com a mesma história de sempre do anime, né? É, começa lá no, você não sabe, mas enfim, começa lá no irmão do Goku, e aí depois passa pelo Vegeta, e depois vai pro Freeza, depois vai pros androides, depois vai pro Majin Buu, e aí eu falei, muita gente tá de saco cheio disso, muita gente olhou pra esse jogo e falou, deve ser massa, mas é, não tem muita coisa diferente, como o Xenoverse e o FighterZ. E esse jogo, ele tem bastante coisa diferente. O Fuka me perguntou aqui, eu tô olhando aqui o Whats. Fuka, eu falei, gente, tem alguma dúvida contra esse jogo? Querem saber aí? E o Fuka disse, ah, eu até jogaria se não fosse a mesma história. Eu falei, então, ela é, mas não é. Porque ela tem coisas a mais. Porque Saulo Raikal, esse jogo não é um jogo de luta do Dragon Ball, é um jogo de RPG.
Então, peraí. Antes de você começar a desenvolver, se você pudesse resumir, ele é um RPG, sim ou não?
Sim, ele é um RPG. Totalmente
porque
um RPG.
Porque antes do jogo sair, falaram, ah, vai sair, ele é meio RPG. Eu falei, não, peraí, é meio RPG ou é RPG? Não, é, RPG. É meio. Eu falei,
porque meio RPG são elementos, né, que são inseridos, eu acho, num jogo de ou luta, ou Metroidvania, ou sei lá, qualquer gênero aí, né? E esse não, esse jogo é realmente um RPG. Você tem que upar level, você tem que passar de nível pra enfrentar os bonecos maior. E tem sidequests pra caramba. Ah, vamos lá. Eu serei breve aqui pra não, até tu não se perder muito, que Dragon Ball é, eu amo essa porra, mas tem gente que não conhece muito bem, então acho que você sabe o plot básico, né? Dragon Ball é um shonen, né? Cada vez inimigos mais fortes, né? Então...
Eu imagino que cada inimigo cada vez mais forte, tem que pegar as esferas do dragão pra ficar boladão
as esferas
e
é mais
ajudar o mundo.
É, as esferas é mais época do Dragon Ball Goku pequeno. Esse jogo ele conta mais a história do Z. Todos os jogos, na realidade, contam do Z em diante, o que eu acho uma falta de respeito, porque eu entendo que como jogo, o Z é mais, tem mais porrada, tem inimigos maiores e mais fortes, e poderes gigantescos e cabelos de banana, mas o Dragon Ball Goku pequeno é muito bom, assim, tem jogos do Super NES de RPG que, velho, é o mangá, assim, é o mangá no jogo. Super Goku Den, o nome é muito bom. Nem saiu no ocidente, mas as tradurums.com traduziram o jogo, eu joguei muito na época essa porra aí. E Dragon Ball Goku pequeno é mais comédia. Mas enfim, né? Esse aqui não tem, eu fico triste, é uma coisa aí que eu...
Sabe
que... Bandai, por favor, um dia lance um jogo Dragon Ball Goku pequeno, pelo amor de Deus.
Você me falou esse negócio do Dragon Ball, que esse é um Dragon Ball meio RPG. Eu lembro do famoso, a gente ouvia tanto falar isso, do RPG de Dragon Ball, do Neo Geo. Você já jogou esse jogo?
Do Neo Geo?
É, não tem?
Não, é um do Super NES, que eu sei.
Ah, acho que o Neo Geo tinha, cara. Se não me engano, provavelmente o Neo Geo CD ou o próprio Neo Geo tinha um RPG de Dragon Ball.
Cara, eu joguei muito RPG de Dragon Ball nos runs, mas de Neo Geo eu não lembro de algum, cara. Acho que você está equivocado. Sua mente...
Será que só foi uma grande merda?
Cara, eu acho que tua mente meteu
Dragon
uma...
Dragon Ball Neo Geo RPG. Eu me lembro de ter ouvido falar do RPG do Dragon Ball. Não é possível.
Cara, sabe por quê? Porque na época que a Band Kids passava Dragon Ball Z, todo mundo começou a entrar no hype disso aí, né? Uma vez não tinha Crunchyroll, tá, gente? Então tu via na TV as paradas. E aí todo mundo ficava ansioso por um jogo Dragon Ball. Só que em 2001 não tinha Play 2 direito ainda. Então não tinha os Budokai, não tinha os Tenkaichi, não tinha nada.
Pirei, viajei. Era Samurai... Showdown que tinha um RPG pro New Jersey.
Isso aí, Samurai Showdown tinha.
Pô, você vê como eu não vejo Dragon Ball mesmo, né? Eu lembrava que tinha uma franquia de luta que era o único RPG do New Geo. Não era Dragon
pois
Ball,
é.
Era
e
Samurai.
E aí, pra completar a história, eu joguei tudo na época. Eu falei, cara, preciso consumir isso aqui. Então eu baixei tudo que era emulador, mas eu nunca tinha visto Neo Geo. Aliás, até baixei um mod de Doom 3, que fizeram um jogo de Dragon Ball em 3D, como se fossem esses jogos atuais, e eu ficava louco. Eu falava, meu, o que é isso? É o futuro. Que é tá louco, o futuro. E, né, era uma merda, mas tudo bem.
Me diz uma coisa, voltando ao Kakarote, Kakaroto, como é que eu chamo esse?
Kakarot.
Kakarot.
É.
Inclusive, abraço pessoal da Bandai. Eu não pedi, até pensando assim, cara, como eu não joguei, como eu não conheço Dragon Ball, eu não vou pedir um jogo, tirar aqui de uma pessoa que vai fazer uma puta de um trabalho em cima e conhece Dragon Ball, e eu não conheço absolutamente nada. Você acha que alguém que não conhece nada de Dragon Ball iria gostar de jogar um RPG de Dragon Ball?
Não, não tem como, acho, tem que ter o conceito. É um RPG de Dragon Ball, não é um RPG Ni no Kuni com uma história totalmente complexa e tem várias sides diferentes. Ele tem tudo isso, mas, cara, eu não consigo ver alguém que não tem interesse nesses personagens pagar R$250 por um jogo assim. Porque eu acho que quem gosta vai comprar. Quem conhece, quem tem um certo carinho por Goku e viu alguns episódios perdidos. Eu sei que eu tenho amigos offline, né? Do mundo offline. Que.
Aquela vida lá fora.
É, que tipo. Que assistindo alguns episódios, assim, viram na época do Band Kids alguma coisa e não tem esse apelo nostálgico, mas viram o jogo e falaram: caraca, esse jogo parece bem maneiro, né? Eu falei: cara, é um RPG bem maneiro. Você tá em falta de RPG, joga Dragon Ball aí em janeiro, né? Não tem muita coisa. Mas deixa eu só explicar um pouco do jogo. Porque ele tem a mesma trama do Dragon Ball, só que ele não é canônico porque entre a trama principal do Dragon Ball ele tem várias side quests que tu pode fazer. Por quê? Você começa na época, o Saulo vai ficar boiando agora, do
Tudo
Nappa,
bem.
Quando o Nappa chega na Terra, que é o irmão do Goku, tá? Aí no anime, o Goku vai lá enfrentar ele com o Piccolo, né? Eles vão lá e enfrentam os dois junto e matam o Nappa e falam: Nappa, você vai morrer, e não sei o que. Daí o Nappa fala assim: vocês estão fodidos, seus terráqueos, vai vir mais alienígena aqui comer o cu de vocês. Daí o Goku fala: beleza, morri.
Ele fala literalmente isso, né?
É, ele morre, e aí ele vai lá pro céu treinar.
Queria muito Dragon Ball que o cara fale: os alienígenas vão vir comer o cu de vocês.
É, vai vir mais dois aí, hein, da raça Saiyajin, e você é um Saiyajin também, Kakaroto, Goku. É o mesmo nome, é o mesmo personagem. Aí tipo, fica plot twist, caraca, ninguém sabia disso, que loucura. Isso no anime, tá? No jogo, o que acontece? Quando acaba essa luta, que é a primeira luta, que é uma espécie de tutorial, você tem o mundo inteiro pra explorar no Dragon Ball. Saulo, o mundo inteiro. Dragon Ball, ele tem a cidade Z, a cidade Sul, a cidade Oeste, a cidade Leste. Não é tipo Tóquio, Japão, não tem.
É tipo, o jogo começa com Dragon Ball. World? O jogo começa com um open world, assim mesmo?
Exatamente. Então você tem um open world à vontade pra explorar. Legal. Então nesse open world...
Fanservice total, então.
Cara, total. Tem lugares do anime que tu vê assim, e perfeitamente igual. Tem o templo lá em cima, tem... Meu Deus, tem o lugar do Dragon Ball que tu encontra o Oitinho. Você sabe quem é o Oitinho? Quem sabe vai chorar agora de emoção. Porque é um boneco que aparece só lá no primeiro Dragon Ball, quando o Goku era pequeno. E é um robô da Red Ribbon. E aí todos os fãs querem ver o Goku conhecendo o Oitinho hoje em dia. Depois o Goku ficar velho. E isso não acontece no anime, mas no jogo você pode fazer esse encontro acontecer. Veja só que legal. Então
legal,
tem
legal.
Muitas coisas assim pra fã mesmo. O que você tem que fazer no jogo? Você tem que... upar o teu level para ir para as próximas batalhas gigantes do anime, né? Por exemplo, a próxima batalha seria o Vegeta vai vir para a Terra e o Nappa vão comer o cu da galera, como eu disse, os dois alienígenas, e você tem que lutar contra eles. Mas tu não pode... Tu pode ir lá de uma vez? Pode. Mas os caras têm um nível mais alto que tu, então o que tu vai fazer? Tu vai fazer side quests, tu vai ir para a cidade, tem amigo do Gohan perdido para você achar, aqueles... Tudo a ver com o anime, sabe? O amigo que ele conheceu lá numa vila, filler pra caralho, mas ele conheceu uns carinha lá e o amigo dele se perde no orfanato, e aí você tem que procurar o cara, e aí...
Tá, me fala sobre o pacing um pouco, porque você falou que o jogo já se abre de cara, mas ele tá sempre bem abertão ou ele te dá um caminho básico pra que você, se você seguir só esse caminho básico, você vai naturalmente ver o seu...
Sim, você vai naturalmente ver nesse caminho básico. Ele, tipo, tem o Dragon Raider que tu pode olhar assim, ok, eu tenho que vir pra cá agora. Só que nesse caminho, ele te dá muitas opções pra tu fazer grinding. Tipo, vai vir robôs da Red Ribbon, vão vir inimigos, saqueadores, tu pode... Sei lá, o mundo do Dragon Ball tem dinossauros, né? Os dinossauros do Akira Toriyama lá, muito bonitinho. Você pode matar os dinossauros pra ganhar comida. Você pode pescar, você enfia o rabo na água. Que o Goku faz isso, né? Ele tem um rabo.
Ah, eu vi uns prints desses.
É, e aí tu tira e sai o peixe. E tu tem que fazer lá uma mecânica de apertar botões. E aí tu consegue pegar o peixe, você ganha comida. Aí você vai comer. Aí nessa comida você já upa um pouco dos stats. Aí você vai upando um pouco mais o level. Então... tem muita coisa assim. E, cara, tem filler. Eu vi, assim, Tem todos os fillers do anime. Tem até... Eu não cheguei aí ainda. Mas tem o Goku e o Piccolo tirando a carteira de motorista. Que é um episódio filler do anime. Que todo mundo sempre amou essa porra e tá no jogo. Você pode tirar a carteira de motorista com o Goku. E tem um joguinho no meio. Que é eles legal. Andando de carrinho assim. Legal. Pra quem é fã dessa desgraça, é muito louco.
Eu fico
louco.
Impressionado porque... Pra comparar, talvez eu só teria o Dragon Quest, né? Porque até é o mesmo artista e também tem esse tratamento bonitinho, que é meio um cel shade, meio desenhado e meio essa coisa. Foi você, não foi, que tava falando pra mim esses dias sobre
O 12, né?
Sim, sim. Eu falei 11?
É, o Dragon Quest 11, ou 12, não lembro agora.
Não, acho que é 11. Eu sempre confundo a numeração dele. Eu ando achando... O que eu acho mais legal da última leva de jogos de Dragon Ball é como é bonito, cara, sabe? Como realmente
é bonito,
parece o desenho,
bonito.
Sabe?
Só que assim, porque... Dragon Quest ele é mais fechado, né? Ele é mais aquele RPG truncado, né? Antigo.
Sim,
antiquado.
Sim.
Esse não, cara. Esse, apesar de ter o Akira Toriyama, ele é um jogo de RPG bem assim, bem... Que poderes, né? Explosões, então...
Entendi.
A mecânica de luta dele lembra, pra quem jogou, Tenkaichi, que é um jogo que tu tem uma visão atrás do teu personagem, meio um pouco atrás, um pouco no ombro, assim, né? Só que mais afastado, não igual a Resident Evil 2 ou 4, por exemplo. É um pouco mais atrás. Uhum. E aí você toca ali o pau nele e aí porrada, porrada, porrada. Você tem os golpes e tal e coisa. Alguns golpes tu vai ganhando, tu vai ganhando level, tu vai adquirindo as paradas. Tem uma coisa muito boa desse jogo, porque além das sidequests serem boas, serem interessante tu fazer, o grinding é legal, tem vários inimigos diferentes, tem muita sidequest diferente por enquanto, que eu tô vendo aqui. É muito jogo de mundo aberto, tem as mesmas sidequests, sabe? Sei lá, Infamous, tu vai lá, apaga os cartazes aqui que o cara tá escrevendo. Aí tu, opa, legal a sidequest. Aí passa 2 horas, ei, apague os cartazes da galera. Spider-Man também tem muito isso, né? Spider-Man também tem muitas coisas iguais, assim, pra fazer.
Uh-huh,
e esse tem coisas iguais, mas a maioria delas não são. São voltadas exatamente pro fã de Dragon Ball. Então isso é muito legal. E até elas têm mais... por isso que eu acho que elas têm mais carisma também, né? Mas tem uma coisa muito legal desse jogo, que é a espécie do grinding. O que acontece? Tu lembra da tabela de poderes, tu quer RPG, Final Fantasy X ou do Final Fantasy XII pra upar, que tinha uma tabela que tinha que colocar joias e tu ia abrindo, né? Nesse aqui... Tem mais ou menos isso. Você ganha emblemas dos personagens, tá? Você vai ganhando emblemas dos personagens.
Legal.
É muito legal. E cada um, se tu vai usando, vai aumentando o level com o item, né? E tu vai tendo mais habilidades com ele e tal e coisa. Isso eu achei muito bom. Que você vai achando os emblemas jogando com os bonecos. Então é uma coisa que vai rolando, vai fluindo. Não precisa ficar indo atrás muito disso aí, não.
Não, eu só ia comentar que eu ainda tô na cabeça de você falando que o jogo já começa aberto e você pode revisitar partes legais. Legais de quem acompanha o desenho, porque há muito tempo atrás, quando a gente via algum jogo que era baseado num desenho e tal, parecia que era uma meio forçação de barra, né? Os caras inventavam umas coisas pra você estar naquele universo. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi um jogo que era baseado num desenho, e quando eu vi, eu falei, gente, eu realmente pareço estar assistindo o desenho, mas tô jogando, foi quando eu joguei o South Park Stick of Truth. Você via como os caras fizeram realmente o desenho, o jogo, o desenho, sabe? Como se você estivesse no desenho. E eu fico imaginando você falando assim de Dragon Ball, eu imagino que seja tipo isso. Olha que maravilha eu poder estar nessa parte específica desse desenho animado. E não uma coisa totalmente forçada, assim, sabe? Graficamente e em jogabilidade, em jogatinamente, assim, falando, sabe?
É exatamente isso, cara. É uma coisa que... Não quero dar spoiler da história do jogo, mas é que tem muita side... Todo mundo sabe a história do anime, mas, tipo, tem muita sidezinha ali no meio que não faz sentido, assim, pra quem joga... Perdão, pra quem assistiu o anime. Porque, por exemplo, tem bonecos que não estão ali nessa época do anime, mas tu já encontra. Por exemplo, no começo eu fui dar uma banda e encontrei o Tenshinhan e o Caos. E eles não estão ali ainda, eles estão separados. Pra quem é muito fã, fica meio assim, por que eles não estão separados? Por que eles estão juntos agora? Desgraça.
Então é igual o Dark Souls 3, aqueles caras.
É o Dark Souls 2.
Que mistura um monte de gente do universo que não deveria tá junto na mesma tarde.
Não precisava, mas tudo bem. São coisinhas bobas, então...
É meio uma onda como se você pegasse, sei lá, todas as personagens de X-Men, botasse num liquidificador e misturasse eles todos do universo, assim, e você fala, não, mas esse fulano não tá na mesma timeline desse outro, esse é do universo Terra 2000.
É mais ou menos
tipo
isso,
é isso,
2099, o que ele tá fazendo aqui?
É.
Então, pra quem é muito fã, talvez isso incomode, não, talvez, cara, gente, talvez isso incomode, eu não me incomodo, eu de verdade, eu vi que é um jogo feito com várias coisas coisas além disso. É um jogo pra se divertir e batalhas muito legais.
Ele é difícil?
O lance difícil dele é que eu acho que ele te trava, ele te obriga a grindar. Porque se o inimigo tá uns 6 ou 7 levels acima do teu, se tu for espertinho, tu consegue dar a volta nele, sabe? Tu consegue matar ele, se tu for melhorzinho. Só uhum. que, eu, pelas minhas contas, e eu tava vendo um review também, 10 níveis acima, e um pouco mais de 10, no caso, enfim, de 10 adiante, é impossível matar o inimigo.
Porque como o vital, são as batalhas?
Porque o vital dele, ele cresce demais. Então, tu tem que grindar. Então, mas, assim, é o que eu te disse, o jogo te dá muita opção de grinding. As batalhas são como o Tenkaichi. Você vê o boneco de trás, aí você vai dando os poderes e tal. Tipo, não é difícil. É um jogo bem simples até.
Peraí, mas é menu? É como se fosse
não,
um jogo
não,
de
não,
luta?
Não. É corridão. É action RPG.
Ah, tá.
É action. Não adianta tu acertar um combo de 15 hits e não tirar nada se tu não tiver o grinding suficiente, entendeu? Tanto uhum. tem que upar o level. Mas isso vem com o fluir do jogo. Então isso eu achei fantástico, assim. Não precisei agora vou parar para grindar, sabe? Tinha isso uhum, muito em jogo. Uhum. Agora eu preciso enfrentar o chefe lá. Então, não, meio que tu vai, se tu for jogando assim, você vai pegando a onda e... Cara, tu vai ter que fazer uma ou outra sidequest, né? Porque até se tu comprou um jogo de Dragon Ball e pagou 250 pila, meu amigo, você vai fazer a sidequest, né? Pelo menos vai jogar só a história principal, senão eu vou na tua casa e arranco o jogo de ti, sim. Mas assim, só pra terminar, então, o Luiz Fortunato pediu, cara, ele é melhor que o Shinoverse, melhor que os Narutinho. Como é da Jinx também, da Bandai, ele, eu não sei se ele é melhor, ele tem a parada do Shinoverse, pra quem tá entendendo aí o que é Shinoverse, e tem um universo um pouco expandido. Ele é diferente do Shinoverse em questões porque ele tem mais RPG, tem muito mais coisa de RPG. Melhor, eu diria que sim, porque é um jogo mais novo, né? O Shinoverse, ele só conta uma história diferente. Esse aqui conta a mesma história, mas com elementos diferentes. Então isso é bom. E o Carlos também pediu se ele é legal e eu tô gostando. E se as sides são boas. Cara, as sides são maravilhosas. Se tu gosta de Dragon Ball, tu vai falar, ok, olha esse personagem que eu não via faz tempo. Velho, tem um personagem, sabe, que aparece no primeiro Dragon Ball, que é um índio. Que ele ajuda o Goku quando ele tá ferido e tal. O índio e o pai dele, eles reaparecem agora, depois de velho. Eles aparecem em uma cena do Dragon Ball Z, episódio 291, se não me engano. Olha só. Que eles estão só levantando os braços pra fazer uma Genkidama. Que o Saulo não sabia que era uma Genkidama, mas enfim.
Aí, inclusive, quando sai esse vídeo aí?
vai sair sexta-feira que vem, eu acredito. E aí, é isso aí que eles fazem. Daí tu fica, caraca, olha os bonecos lá do Dragon Ball. E nesse jogo eles estão. É muito louco. Acho que o pessoal pediu aí se vale a pena 250 reais. Eu digo, se você gosta de Dragon Ball, vale. Se você quer um outro jogo, alguma outra coisa, gastar em outra coisa, algum outro RPG... Espera Final Fantasy, né, cara? Dá uma segurada aí, que ele tá logo aí.
Pois é, ó, ganhamos um mês pra juntar dinheiro pra comprar Final Fantasy.
É, cara, tem o Trials of Mana chegando aí, tem o Atelier Reese agora, que o Renan fez um review massa. Tem mais coisa, então Dragon Ball acho que deixa de lado se tu não conhece. Mas se tu conhece a franquia e gosta, velho, compra agora. Joga enquanto o Zeitgeist tá bombando e a galera tá falando do jogo, que vai ser muito maravilhoso. E é isso, esse foi Dragon Ball Kakaroto. Obrigado, Bandai. Obrigado, Cadu. Um beijo para vocês. Você ficou sabendo do Junkin Media?
Ah, ótimo, você tem... Cara, você... Eu vi numa postagem que você fez falando sobre esse Junkin Media, e aí eu resolvi investigar o que caralhos é Junkin Media, e quando eu descobri esse negócio, cara, é tão... É um negócio tão conspiracional, do mal, etc, que não parece nem verdade, e o pior é que é verdade. Aí você vai ver toda uma galera muito grande falando a respeito dele, tipo Cossielo, Felipe Neto, essa galera toda arrumando brigas e brigas milionárias com essa empresa. Cara, que porra, conta sobre what the fuck é junk media.
Gente, muita gente não acompanha a comunidade do meu canal. Eu não sei se alguém acompanha, mas eu faço postagem volta e meia lá. Inclusive os casts eu coloco lá também. O YouTube é o seguinte. Quando um vídeo... Existem alguns fatores legais para ele bombar. O meu último vídeo eu fiz diferente, mas ele não bombou. Não é porque ele é diferente, é porque ele não foi monetizado. Porque ele é um vídeo que, quando ele não é monetizado, o YouTube não tem por que alavancar o teu vídeo. Ele fala, foda-se, esse vídeo não vai dar dinheiro para mim, então... fica aí no teu canal.
Vai, é que assim, explicando bem levemente para quem de repente não acompanha o universo econômico do YouTube, o YouTube ganha dinheiro com anúncio, né?
Exatamente.
Se você tem uma empresa de refrigerante, você paga pro YouTube, o YouTube enfia propaganda de refrigerante no vídeo do pessoal, e aí 50%, aí tem um rateio lá, então o cara paga pro YouTube botar a propaganda no seu vídeo, você criador de conteúdo, e você criador de conteúdo ganha alguns centavos que vem diretamente dessa empresa que pagou isso aí. Então,
exatamente,
no fim, as empresas pagam mais ou menos como uma TV faria, só que aí a remuneração já vai direta. O anunciante paga para o YouTube e o YouTube reparte parte dessa verba para as pessoas que tiveram anúncio vinculado no canal delas.
Pois é, exatamente isso. E esse último vídeo é comentários e thumbs bizarras do YouTube. Tá? Esse vídeo foi postado na quarta-feira, hoje às 6 horas, 5 e meia, agora vai ter um vídeo novo já, então, enfim. E esse vídeo tinha uma imagenzinha que eu recebi, para quem não sabe, pode receber um claim, né? Uma menção da empresa que contém o videozinho colocado no teu canal. Por exemplo, tem canais específicos, por exemplo, o longplays.com, uma coisa assim, que tu pode... Ah, o Saulo tem um canal de jogos, tá? O Saulo quer falar sobre Chrono Trigger, mas o Saulo não quer gravar todo o Chrono Trigger para falar dele. Então o Saulo vai lá no Longplays, pega o vídeo do cara e dá os créditos pro cara. Tem canais que são feitos pra isso, que te fornecem vídeos pra tu colocar no teu vídeo.
Footage by fulano, né?
Exatamente. Isso só coloca lá na descrição, olha só, peguei daqui, tá bom? É isso aí, gente. E tem canais que não deixam tu pegar vídeos. Eu fiz o teste, eu tenho dois canais, eu tenho o Matheus Six e tenho outro Castelo. Eu fiz o teste. Quando eu upei um vídeo do outro Castelo no meu canal Matheus Six, o e-mail do Matheus Six recebeu um claim falando assim, ó, gente, tá roubando o vídeo aí, mano. Você tá roubando o vídeo inteiro do cara. Se tu rouba, eu já fiz testes, tá? Se tu pega... Eu peguei um vídeo do Jogazeiro esses dias pra inserir lá, que ele falou de um jogo de VR e tal. Eu falei, velho, deu algum problema contigo? Recebeu algum e-mail? O Renan disse que não. O Daniel Game das Antigas também, eu peguei um pedaço no vídeo dele. Ele disse, não, que não aconteceu nada. Então, até um minuto, dois, você pode pegar os vídeos que não vai dar nada. Eu acredito. Pra canais, tá? E aí eu peguei um vídeo inteiro, botei no Matheus Six lá de teste e eu recebi um aviso. Ah, esse vídeo aqui é do cara. E eu, como outro Castelo, recebi um aviso do YouTube falando assim, tem gente roubando teu vídeo. 100% do vídeo tá roubado, tá? Como eu tenho algumas crianças e adolescentes que fazem react dos meus vídeos, eu descobri isso recentemente, eu também recebi esses avisos.
Sério?
Sim, eu recebi esses avisos do pessoal olhando meus vídeos e reagindo a eles. Eu falei, não vou dar nada, né? O que acontece quando tem um aviso desses? Tu pode ir lá no canal da pessoa e falar, ó, não gosto disso, tá? Quero que tu remova o vídeo. Ou tu pode se pôr no cu e mandar um strike direto. Falar, chega, não quero esse vídeo. Tira o vídeo do ar. E tu tira o vídeo do ar, o cara recebe um strike. A gente já falou sobre isso aqui uma vez. Se tu receber 3 strikes, o teu canal é excluído do YouTube. E o que aconteceu? Esse vídeo aí que eu postei, o comentários e thumbs bizarros do YouTube, tinha um mini vídeo no meio de 5 segundos, eu acho, com um meme. Aquele meme do cachorrinho dançando, funk, sabe? Que tem um cachorrinho uma criança balançando pro lado pro outro. Esse meme é brasileiro. Mas a Junk Media, ela detém os direitos desse meme. E eu falei, peraí. Então, gente, pra todo mundo... Agora vai cair a ficha. O Saulo já sabe a história, mas é muito louco isso, cara. Essa empresa, Junk Media, o Saulo fez um meme, tá? O Saulo fez um meme engraçado lá. Ele e a gata dele pirando em cima do carro, que a gata vai em cima do carro, que eu sei, tá?
Vai mesmo.
E aí, o Saulo filmou e foi engraçado pra não sei o que tem, upou no canal dele. O Saulo foi pro site da Junk Media e falou, quer comprar esse meme aqui? $10, tá bom. Tá bom, ah, beleza. Ganhou $10 pelo vídeo. O vídeo é deles. Entendeu? Então esse site Junk Media, ele tem mais de 55 mil memes comprados. E se tu usar um meme desses caras no teu vídeo, eles vão atrás de ti. Eles vão atrás de ti e vão falar, esse vídeo pertence a mim, esse meme aí. O que que eles fazem? Eles não conversam. Eles dão um strike logo de cara. Depois que eles dão strike, tu pode reaver e falar, que porra é esse strike aqui? O que tá acontecendo? Aí eles falam, não, a gente vai tirar o strike, mas daí tu tem que pagar pra gente. Esse vídeo aqui, cada vídeo, custa $1,500. Um vídeo que eles pagaram $10 pro Saulo, pra eu colocar o vídeo do Saulo, sem a Junk Media saber, eu tenho que pagar $1,500. Exatamente isso. Então, o que que eles fazem? Eles esperam os canais ter 3 a 4 vídeos deles dentro. Quando tem um só, eles não falam nada. Quando tem dois, eles, vamos dar um claim aqui, vamos avisar, ó, tô avisando. Quando tem 3, eles dão strike nos 3 vídeos e falam, agora, ou você perde o canal ou você me paga $6,000, basicamente.
Eles têm um modelo de negócio que beira a extorsão, se você olhar de longe. Porque o que funciona? Você faz vídeos para YouTube, vai fazer um vídeo de 5 minutos. Aí fica chato você fazer um vídeo só você falando. Então você bota uma piadinha no meio, por exemplo. Você vai botar o Ronaldo, que o Pânico colocava. Ou aquele cavalo dando coice quando alguém fala alguma coisa. Aí, só que esses caras pegam e compram os direitos sobre esses pequenos videozinhos. De usina falando Ronaldo, ou o coice. Eu tô dando exemplos basicões aí, mas pode ser qualquer coisa. E eles ficam de olho, mas ficam quieto. Aí você tá usando o negócio do cara, ele fica quieto. E aí depois de alguns anos, se o seu canal cresce, etc e tal, eles te mandam 4, né, que você falou, 3 ou 4 notificações de uma vez. E fala, ó, isso aqui é nosso e você tem que pagar $1,500 para cada um. E aí acaba sendo meio que um modelo de extorsão, porque se você não pagar, não é que você perde o vídeo, você perde o seu canal. Porque o YouTube tem regras muito claras que se você recebe vários dessas... qual é o termo? É flag isso aí? Não, é...
Flag ou claim,
O claim, se você recebe o claim de conteúdo mais esses vários de uma vez, seu canal é simplesmente apagado. Então, assim, o que eles estão fazendo não é nem ilegal, porque eles têm direito sobre aquele pedaço de meme. Mas é muito questionável, e eu diria que é um pouco até imoral o modelo de negócio desse, porque eles pegam o claim do vídeo inteiro. Você usa um trecho de 3 segundos, sei lá, num vídeo de 10 minutos... E os caras te roubam o vídeo inteiro, basicamente, e pedem dinheiro de volta como resgate de deixar você usar aquilo, né? Poderia dizer, não, mas o material não é seu e tal. O problema é que a internet, existe toda uma cultura de YouTube de fazer humor em cima de pequenos memes, né? É igual a galera ter mania de fazer piada em cima de foto de stock photo, etc, né?
Sim,
uma coisa
exato.
É você usar. Uma coisa é você fazer um vídeo sobre um meme, sabe qual é? E outra coisa é você só usar aquele memezinho. Puta, esse... Cara, isso é uma parada muito bizarra,
muito
como
louca,
você falou.
Mas assim...
Os caras aproveitaram de uma brecha
Eu falei pra ti. Eles aproveitaram uma brecha do sistema do YouTube e falaram, vamos fazer isso aí ganhar dinheiro. E porra, tá certo os caras. Errado, assim, tá certo não tá, mas errado também não tá. Então...
Você viu o... Eu vi uns tweets do Cossielo falando e o Felipe Neto falou que ele tá sendo extorquido por esses caras tem mais de um ano, que o tempo todo ficam extorquindo o cara. Porque o cara tem medo de ter o canal deletado, né?
Pois é. Esses caras, se deletar o canal, eles fazem outro, não tem problema. Mas, tipo, eu que tô crescendo agora, se eu perder o canal, acabou. Eu vou ter que levar mais 2 anos pra chegar onde eu cheguei. Então, vai ser foda, sabe? Esses caras aí, tipo o Orochinho, ele faz muito react. O Luba também. O Luba sofreu esses dias um ataque. E aí, já excluíram o vídeo. Falaram, cadê? Eu não sei o que. Ele fala, foda-se, não quero. Deixa strike aí, dane-se.
Leva.
Porque muita gente virou moda agora fazer react daqueles twitters de vídeos chapados, porque os homens vivem menos, sabe? Tem vários twitters assim que tem vários videozinhos engraçados. E alguns desses vídeos aí estão nos 55 mil vídeos da Junk Media, então tu fica meio cabreiro de fazer. Então o Luba, por exemplo, reagiu a um videozinho lá do Twitter, pensando que era só do Twitter, e quando viu, opa, a Junk Media detém
os direitos. Outro problema disso aí é porque é difícil você saber se algum meme é protegido, é comprado por essa empresa.
Exatamente.
Ou protegido legalmente.
Então o que, que eu faço? Não vou mais usar meme. Nada. Eu fazia meme pra transição, sabe? Fazia memes
pois
pra transição.
Pois é triste isso, porque, exato, mexe com um formato, né?
É. Não
é? A genialidade e o gostoso de assistir os vídeos no YouTube são justamente de pegar 1 milhão de influências e misturar, né? E colocar essa coisa. Então, uma coisa que o Six faz muito legal no canal dele, quando ele vai falar, sei lá, de... piores jogos de, sei lá, com beterrabas. Aí, entre um e o outro, passa um memezinho. Aí, na segunda vez, é um memezinho de sei lá, de trás pra frente. No outro, é o mesmo meme, só que com velocidade invertida, mais lenta, sabe? Uma brincadeira.
Porque, assim,
todo mundo
que faz lista fica assim, número 4.
Pois é.
Daí eu falei, vou fazer diferente, vou enfiar uma coisinha engraçada, só o pessoal falar, ei, estranho. E aí sempre às vezes tem a ver com o vídeo.
E a piada de autorreferência, né? A piada de autorreferência, mas
muitas vezes tem a ver com
o
vídeo. Por exemplo, hoje o Clone de Dragon Ball, eu acho que é o Goku dançando. Eu fui procurar no Junk Media e falei, Goku, Dragon Ball, dancing, tentei fazer de tudo. Não tem nada. Então eu falei, bom, vai que um dia eles compram, né? Podem comprar. Mas como não tem nada, vou usar. Aí eu tava falando com um amigo meu, ele falou, cara, só para de usar meme. Enfia um meme teu ali, o Minsk, enfia tu dançando, enfia tu tomando suco na barriga, que tu tem isso aí. Eu falei, cara, é isso aí que eu vou fazer. Ou não também, né? Mas assim, usar meme não dá. O que que eu fiz então, Saulo? Eu tenho 300 e... Deixa eu ver quantos vídeos eu tenho aqui, só pra... Ao vivo agora, ao vivo para todos
atenção,
vocês.
Atenção.
Eu não sei. Eu tenho muito vídeo, eu tenho uns 300 vídeos, tá? 300 e poucos vídeos eu tenho, isso é certo. Ok, esses 300 e poucos vídeos eu vi um por um. E fui no site da Junkmeed e procurava se tinha os memes inseridos nesses vídeos.
Então, como assim, funciona a busca nesse site?
Tem um site do Junkmeed que tu vai lá e daí tu coloca lá os vídeos, aí tem lá os 55 mil vídeos. Tu digita assim, por exemplo, tinha o meme de um cara caindo da escada depois que ele saiu da casa da esposa, uma coisa assim. Ele escorregou na neve e caiu. Ah, esse era o meme. Eu fui lá, man in snow, man in house, e fiquei procurando, sabe? Fiquei lá meia hora procurando cada memezinho. Falei, talvez isso tenha. E tinha. E realmente tinha. O que eu fiz? Eu tive que tirar o vídeo do ar, tirar o meme, reeditar o vídeo. Agora, segunda e terça-feira, eu vou reupar. Eu tirei 3 vídeos. 2 deles eu vou reupar, mas o outro tinha muito meme, então eu falei, ah, eu não vou perder tempo com esse outro vídeo, é mais antigo, então... E por sorte, na outra época, eu não usava muitos memes, né? Eu usava só o número 3, número 4, número 5, enquanto eu fazia a lista, então... Não perdi tanto tempo, assim, acho que fiquei umas 8 a 10 horas fazendo isso, olhando vídeo por vídeo, procurando os memes. Aí eu descobri que eu tinha 2 ou 3 vídeos com memes. E um talvez não tinha, mas eu excluí mesmo assim, sabe? Eu vou reupar agora. E eles não avisaram. Eles estavam esperando mais umzinho. Mais umzinho que o Six colocava, ia se fuder. Então, é isso aí. Eu fiz tudo isso e agora, a partir de hoje, ainda tenho minhas ressalvas. Aí deve ter algum meme aí perdido, mas eu não vou mais usar.
Estou visitando nesse exato momento o site do Junkmeed. Ele tem mesmo um sistema de busca aqui, ó. Dog does Brazilian dance with boy. E tá aquele famoso meme do garoto dançando com o cachorro, com a bandeira do Brasil no fundo. E aqui, propriedade dos caras.
Exatamente.
Salvador, Bahia, Brasil.
É isso aí. Esse meme eu tinha usado no vídeo do Sonic 1, do Master.
Ah, e tem o preço pra usar ele, ó.
Sim.
Pra usar ele standard, custa $49. Em Ancient Editorial, $99. Em Ultra Editorial, $290. Eu espero que os donos do meme sejam as pessoas que filmaram ou que tenham um parentesco com essas pessoas e que eles estejam realmente ganhando tendo esse dinheiro revertido pra eles. Porque
pelo menos uma parte, fica... né?
É, porque, meu Deus.
É muito louco.
Caramba,
é muito
eu
louco.
Não sabia que era tão caro, inclusive, a compra desse
cara,
tipo de material.
Cara, eu usei esse meme no vídeo do Sonic 1 falando... E você que é brasileiro, Rue Rue BR, igual a este meme.
Pedacinho, né?
É só isso.
E pra
é
preencher, né? Você podia botar qualquer outra coisa.
É.
Né?
Aí eu tirei e botei a bandeira do Brasil.
O bom é que dá pra editar agora, né, no YouTube.
Então,
né?
Você tem... o problema é que dá pra editar, meio que dá, meio que não dá, porque eu tentei editar através do YouTube, só que a ferramenta é muito beta ainda, sabe? É muito devagar. Uhum. Então, eu tirava, mas o vídeo ficava com um corte no meio, então ele não juntava, e a outros ele juntava. Daí eu falei, ah, quer saber, vou apagar o vídeo, vou fazer de bonitinho, aí eu upo de novo, e é isso aí, e tamo junto. Então foi o que eu fiz, esse do comentários do YouTube aí, ele voltou pro ar ontem, e ele tá só com 10 mil views, porque ele começou a ser monetizado só agora, antes ele não tava, por causa do claim ali do Junkmedia. E o que bizarro agora, faz 10 minutos que eu postei um vídeo, e ele já tá quase com... 2 mil visualizações, então a monetização me fudeu. Mas tudo bem, acontece. Eu até comentei na comunidade lá, falei, gente, aconteceu isso e isso, e os caras, velho, tu tem que ser protagonista de anime. Porque, primeiro o hacker russo, agora o Junkmeed. Falei, cara.
Eu fiquei muito pensando nisso mesmo, né? Engraçado porque eu comento com um pessoal, uns amigos mais chegados e tal, sobre às vezes bastidores dessas paradas. A pessoa fica muito. É muito curioso como funciona trabalhar com esse tipo de mídia e tal. Eu nem trabalho muito com o YouTube, né? Você trabalha muito mais. Mas eu fico sabendo dessas histórias em box, a gente aqui conversando, né? E cada vez conta uma coisa, mas e fica assim, gente, que universo mais louco, né? O canal começa a crescer, começa a ser vítima de ataque de hack, depois uns caras pedindo copyright em cima do conteúdo, cada hora é uma parada, né? E você fica na mira quando você cresce, né? Basicamente isso.
Né? É basicamente isso. Mas é aquela coisa,
e
né? Agora...
O pessoal achando que o problema de crescer no YouTube ia ser número de hate, na verdade, tem coisa muito pior do que isso.
Pois
né?
É. Cara, hate eu não tenho quase nenhum. Apesar de eu falar muito mal dos jogos, eu falo de um jeito mais, mais engraçado, assim, o pessoal não dá muita bola. Mas até Free Fire, a comunidade Free Fire, assim, até tentei esses dias fazer um vídeo sobre comentários que me odeiam. Eu procurei, não achei nada, assim, falando, ah, vai se fuder, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Cara, nada. Aí, tipo, eu falei, que merda, ninguém pra fazer uma coisa engraçada, não dá.
A pessoa percebe que é pra dar risada, não tem por que ficar ofendido.
Né? É, exato. Então, eu pensei, nossa, eu tô muito bem por esse lado, mas por outro, posso me fuder por causa de memes. Então, chega de memes. Acabou os memes no canal e vamos seguir a vida aí do
Acabou
outro
os memes no Brasil. É, vamos fazer nossos próprios memes.
É, imagem ainda não cai. Eu não sei se algum dia vai acontecer.
Não, o dia que a Stock Photo e esses sites resolverem... E correr atrás, aí acabou a internet mesmo. Porque existe todo um segmento de humor, do qual eu acho maravilhoso, que é ficar usando essas fotos corporativas de stock photo, Shutterstock, não sei o que sabe, essas paradas assim, que eu acho muito divertido. Mas eu imagino que é porque eles sabem que o modelo de negócio deles é para vender para propaganda e não para quem tá fazendo, sabe, vídeo editado no YouTube.
Assim. É, cara, mas é isso aí, o pessoal não quer saber, né, irmão? Vamos lá, vamos meter a faca. E é muito triste, mas ao mesmo tempo são batalhas que a gente vence e fica feliz. Então, por enquanto, meu canal está ileso e vai ter vídeo de Kakaroto, vai ter vídeo pra caramba essa semana aí. Vamos ter dois vídeos roubados, desculpa, gente, é a vida. E vai ter... O pessoal pediu muito votação, vai ter também. Então esse ano aqui vai estar legal. Inclusive no vídeo de sexta-feira, se tudo der certo, o Saulo Raikal estará presente.
Yes!
É... Não só o Saulo,
fazendo,
como uma
fazendo
pica
o movimento
do
Dragon Ball, que eu nem sabia qual era, mas me deram um briefing de qual é o movimento.
É, eu falei, manda um vídeo aí pra mim, diz o Saulo. Eu falei, vou mandar. Só pra avisar que quem tá ouvindo só o podcast e tem gente do Padrim que não vê os vídeos, vai ter Saulo Raikal, Botão Select, Velberan, Jogabilidade, Nautilus, Jogazeira, Games das Antigas, Solid Reviews, Matheus Vasfeia, Flawless Victory, Zé Colmeia, Games Review, Beat Gamer, Tucas... Essa galera tá nesse vídeo. Então, gente,
você,
é muita galera.
Você achando que Smash Bros. Reunia a galera de todas as tribos, rapá? Olha isso aí. Olha esse Dream Team aí.
É, muita gente, velho. Muita gente. Ainda acho que esqueci alguém, velho. Ah, tem o
Jota
também.
Já tá editado isso ainda não?
Tá tudo aqui. Tá tudo aqui separado já. Eu estou no trame do trabalho de edição. Eu vou até chamar um cara aí, o Nexus. Um abraço pra ele. O Nexus também tem um podcast, Baú Infinito, que é muito legal, só. Baú Infinito é muito legal.
Quero conhecer.
E ele vai me ajudar na edição, porque ele é editor do Colônia Contra-Ataca. E eu falei, legal. Nexus, preciso da tua ajuda, porque esse vídeo aqui vai ser complicado de fazer. Então, ele vai me ajudar ali, espero a gente terminar sexta que vem. Mas se você só ouve o podcast, por favor, vá lá ver esse vídeo que vai estar muito maneiro. Tem uma... Cara, vai ficar muito engraçado. E é isso aí então, gente. Acho que por hoje é só. Saulo, na próxima vez... A gente vai falar sobre 2020, né? Vamos?
Eu topo, próxima vez, 2020, esse ano que mal chegou e já considero pacas. Cara, eu tenho um pressentimento bom desse ano de 2020. Não sei você, mas eu estou com um pressentimento muito bom desse ano.
Eu também. É que vem Final Fantasy, né?
Pois é.
Frajola tá jogando 7. Frajola tá jogando clássico.
Ah, que legal.
E eu vou lá na casa dele todo dia, eu vejo a parte que ele tá, eu fico com saudades, porque eu conheci esse jogo na casa dele. Então, na antiga, né, no caso. Eu ia lá todo dia pra ver ele jogando o Play 1. Agora eu vou todo dia na casa dele pra ver ele jogando o Play 4. Muito bom, cara. É muita nostalgia reunida no momento. É muito bom.
Mistura de passado, presente e futuro, tudo ali junto.
É, logo tem o futuro aí, nós vamos pirar.
Pois é, nossa, Final Fantasy VII Remake só vem. Quando falaram que... Cara, eu tava em live a hora que me falaram, até acho que foi o Aloysio entrou lá e falou assim... acabaram de anunciar que Final Fantasy VII vai demorar um mês a mais pra aparecer. Eu, não, foi tipo react, assim, tá ligado? Foi exatamente.
Pois é, né? Vai ser só em abril? Eu não lembro.
É, 10 de abril, se não me engano. Ah, no fundo eu achei meio bom, porque dá tempo de eu terminar de jogar as coisas que eu comprei na promoção agora da PSN, então...
O que tu comprou aí, meu? Tu comprou muita coisa?
Não comprei muita coisa, não. Putz, lembra agora de qual? Eu comprei... Eu tava filtrando coisas rapidinhas e que tava por um preço bom. Eu comprei Wondersong. Não sei se você já...
Já ouvi falar. Acho que o Lanzoni jogou isso aí pro canal. Não lembro.
Eu comprei jogos bonitinhos. Comprei o Wondersong, comprei... Ai, meu Deus, não lembro. Comprei o Mega Man X Collection, que X Collection não tinha.
Porra,
comprei After Party, que tava com só 20%, mas eu tava com vontade de jogar logo, antes que ele fique muito velho. E, tem umas coisinhas, não lembro. Depois eu vou vendo. Cara, eu te juro, eu olhei... Eram mil e não sei quantos jogos lá, eu abri todas as abas, cabia, sei lá, 50 em cada aba, abri tudo e fui fazendo aquela garimpagem, assim, gostoso de fazer.
Massa, né? Tem umas coisas muito baratas, né? Eu comprei o Hotline Miami 1 e 2 por 3 dólares, eu acho.
Pois
e
é.
E o Mother Russia Blitz, que eu queria jogar com meus amigos, que é um beat'em up também da Devolver. Comprei, acho que paguei 2 dólares. E o Catherine, que comprei o Catherine Full Body. Então, joguei, legal. Joguei bastante dele, não zerei. Mas, é mais do mesmo. Pensei que ia ser bem diferente. E não é tão diferente assim, mas é divertido pra caralho.
Eu vou jogar Catherine ainda, quando jogar
você
a gente...
Você jogou, né, velho?
Não, não joguei, mas vou jogar em breve. Aí a gente conversa.
Ah, né? Sim, aí sim. Aí vai ser bom, aí vai ser bonito. Então é isso, né, gente? Vamos lá, vamos começar essa década aí muito bem. Saulo, esquece, demorou um pouco a mais, mas é assim que a gente rola, não é mesmo? Então, um beijo pra todo mundo. Lembrando, Saulo, que dias as lives rolam, Saulo?
Opa, nossas lives agora estão voltando para o horário e dia canônico, porque nós estamos terminando todos os finais de Chrono Trigger, atualmente segunda, terça e quarta, 10h30 da manhã, e assim que terminarmos, voltaremos ao horário de terça-feira às 9 horas. Inclusive, quando você conheceu as lives, acho que era esse, né? Horário
Sim.
e dia. Terça-feira às 9 horas da noite, que nós faremos as lives de Chrono Cross. Faremos Chrono Cross inteirinho,
aí
faremos
sim.
todos os finais de Chrono Cross. Pra mim, jogar Chrono Cross ao vivo é sempre um frio na barriga muito gostoso, porque eu já joguei Chrono Trigger 1 bilhão de vezes, mas Chrono Cross eu não joguei tantas vezes assim. Então rola game over pra caralho, não dá pra farmar level, né? Porque Chrono Cross tem um esquema de level up muito louco de estrela que você ganha de boss. Então a gente morre ao vivo, passa vergonha lá fazendo cagada, sem querer toma a rota errada e perde o personagem que ia entrar na sua party, não entra mais, só no outro no Game Plus. É divertidíssimo, eu me sinto sempre jogando blind, a memória já não é boa, jogando Chrono Cross fica mais louca ainda. Não
cara,
percam
esse jogo é muito
as lives
bonito,
de Chrono Cross.
Velho, esse jogo é muito,
esse jogo é muito legal. Esse jogo é muito legal, muito bonito, e tem uma trilha sonora,
fantástico.
Talvez a melhor trilha sonora que eu já vi na minha vida. A trilha de Chrono Cross é maravilhosa,
é
cara.
Foda,
eu...
É foda, é foda. E Mitsuda é Deus na Terra.
Mitsuda é deusinho mesmo, esse
é. Muito maneiro. Essa trilha aí eu escuto ela e a do Donkey Kong Country, Relax Host, enquanto eu edito, sabia? Enquanto
pode crer. É uma das poucas trilhas de jogos eu gosto de ouvir fora de jogar, sabe? Assim, fora do ambiente de jogo, ficar ouvindo a trilha ali inteira. E o do Chrono Cross é uma das preferidas que mais estão ali.
Perfeito pra
que
isso.
Trilha bonita.
Eu fiz uma livezinha no YouTube pra agradecer a galera, fiz aí no dia de agradecimento final de ano e tal. Deu bastante gente, mas eu, né, eu deixei ela como não listada, porque senão a retenção vai pro saco, porque ela foi de meia hora. Então esse ano, eu adorei fazer live. Esse ano, Six na Twitch, então vai rolar live, eu avisarei todo mundo aqui, eu adorei fazer live, testei na Twitch já, então logo.
Legal demais.
Acho que com o Resident Evil 3 vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar em live, então vai ser muito maneiro.
Legal. Eu testei escondido a Twitch esses dias pra jogar no celular, eu fiz uma live direto do iPhone pra lá, teve uns glitches de áudio, mas achei bem interessante, fica a tela do celular lá, tô jogando, pai, coisa.
Olha
bem...
só.
Gostei desse negócio de lives escondidas pra testar, é legal, alguém entra assim, né? Oh, o que você tá fazendo aí?
O que você tá fazendo aí? Não, só testando umas coisinhas aqui.
Tá quietinho aí.
Mas é isso aí, então. E eu também, meus vídeos, então, saem segunda, quarta e sexta-feira. Hoje, agora, nas férias da criançada, é às 5h30 da tarde. Então, eu acho que eu vou manter esse horário, porque esse horário tá dando muita view. Eu tô gostando muito mais do que postar ele de meio-dia. Então, às 5h30 da tarde, os vídeos estão todos no ar. Beleza? É isso aí, então. Gente, agora tem... Eu tava vendo, eu até baixei o CastBox. Tem pouca gente lá ouvindo pelo CastBox, se vocês quiserem ouvir. Deixem comentários lá, dá pra deixar, né, o aplicativo CastBox aí do podcast. Comentem lá alguma coisa, perguntem alguma coisa. E eu também vou começar a colocar no Instagram, aí o Saulo falou. Eu vou começar a perguntar antes da gente gravar, né, Saulo? Tipo, você quer
eu gostei
eu
dessa ideia
isso?
Também, de botar... A gente bota no Stories, mas...
Tu também, né, faz o tema. Coloca o teu aí também. E aí vamos ver se alguém manda alguma pergunta aí, alguma dúvida. A gente
inclusive,
responde.
No próximo episódio, agora quando chega no fim do podcast, a gente se lembra. Eu andei jogando muitos jogos de Apple Arcade.
É verdade, fez um vídeo
nesse
sobre isso.
Nesse final de ano. Pois é, eu descobri dois... Descobri não, né? Descobri um jogo muito bom no Apple Arcade e outro é um que todo mundo já fala muito bem, mas vou falar sobre eles no próximo episódio.
Ah, que bom, que bom. Então, é isso aí, gente. Até daqui a 2 semanas, na segunda-feira. Um beijo e até mais.
Valeu, gente. Abraço!